ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro, velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
A Focin é parceira da Voz do Campo, levando informações e oferecendo soluções para o agronegócio. Oferecemos o melhor em sistemas de irrigação, sistema fotovoltaico, sistemas elétricos e automação, termometria digital, aeração, além de muito mais. Acesse focin.ind.br e saiba mais.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções. Seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na Paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Senna, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes. Expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
A Jacto acaba de lançar uma máquina inédita, o pulverizador de arrasto Condor 1200. Reservatório de 1.200 litros com incorporador de defensivos, barra de luzes, corte automático de seções, transmissão hidráulica, painel de operações e o exclusivo sistema Multicontrol, que gerencia a pulverização e garante que o volume seja aplicado corretamente, independente da velocidade, produzindo respostas mais rápidas, precisas e econômicas. Converse com um revendedor Jacto para saber mais.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, o lagarto elasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Bom dia a todos os ouvintes do programa A Voz do Campo. Nesse dia de 2 de julho de 2022, nós estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa A Voz do Campo. Para todos nós, quero cumprimentar você, você que está aí no estado do Rio Grande do Sul, você que está talvez na estrada viajando, está no seu caminhão, você que está aí na sua propriedade ou até mesmo tá lidando com o leite, com a ordenha, você que está na sua máquina aí, nosso ouvinte do programa A Voz do Campo de todos os sábados. Quero cumprimentar você com a alegria e nesse dia de 2 de julho estou eu aqui, Litieri, apresentando A Voz do Campo, porque devido ao período eleitoral que começa, o Marcelo Brum não pode estar mais apresentando A Voz do Campo aqui conosco. Então estou eu aqui. Mas eu quero trazer as informações para você que é nosso ouvinte de todos os sábados. Quero estar trazendo aqui tudo que nós podemos fazer com A Voz do Campo, trazendo direto para você que é nosso ouvinte, produtor rural, você produtora rural aí. E eu peço a sua participação, convide mais pessoas. Anuncie A Voz do Campo, você produtora rural, mulher. Nós vamos fazer um programa com mulheres também. Mais uma vez, nós já fizemos com a doutora Odara no outro sábado. E nós vamos estar trazendo programas com mulheres, participar, aproveitar esse período aí que eu vou estar apresentando A Voz do Campo, para estar trazendo mulheres também participando do agro, porque nós sabemos que a interação das mulheres tem sido bem forte no agronegócio. Muito bem, não posso perder tempo, porque temos só uma hora, e eu quero ler já a palavra de Deus para começar o nosso programa de hoje. Diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, no versículo 11. Tudo fez Deus, formoso, no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Esse versículo muito bom diz, Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou o lugar dele no nosso coração. Então, você aí talvez está em alguma luta. Sabemos que é difícil produtor rural hoje em dia, mas persevere, tenha força e peça a força de Deus, porque Deus colocou a eternidade no nosso coração e ele quer habitar no nosso coração para nos trazer a força de todos os dias. Amém? Amém para você que é cristão, que tem a sua palavra de Deus, a sua Bíblia na sua casa. Então fica esse versículo aí para estar fortalecendo a nossa fé nesse dia da Voz do Campo, no sábado 2 de julho de 2022. Hoje o nosso tema é muito interessante, é muito importante, é sobre a produção de bioinsumos na fazenda. Nós vamos ter a participação do Albert Guedes conosco e do Maurício Ferreira, produtor rural de Dom Pedrito. O Albert Guedes, ele está residindo lá em Goiás, já está aí, e eu já quero deixar essa primeira meia hora aí do programa que o Albert vai estar se pronunciando, falando, trazendo informações importantes sobre esse tema, essa pauta que está no Senado Federal, tramitando aí no Senado Federal uma lei, um projeto de lei 3668/2021, que tem dispositivos que diz aí nesse projeto para impedir que os agricultores brasileiros, inclusive os orgânicos, possam produzir os seus próprios bioinsumos. Então fica difícil, porque nós sabemos que dessa forma há uma redução de custo bem grande na propriedade, na produção. E com o uso de químico, né, fica complicado. Então, o Albert Guedes vai trazer todas as informações para nós. O Marcelo está aqui do meu lado, está me dando um apoio também. E ele vai estar me trazendo as mensagens, isso aí, vai me passando as mensagens, que eu vou mandando um abraço para os ouvintes da Voz do Campo, todos os estados. Aí falei do Rio Grande do Sul, mas tem gente na Bahia, tem gente no Mato Grosso. Também nós vamos pedir nos próximos programas que o Leonardo, lá no Mato Grosso, na região do Araguaia, venha fazer o programa com nós, né, Marcelo? Um abraço lá para a região do Araguaia, sei que estão nos ouvindo, e o Leonardo gosta muito da Voz do Campo, vai estar fazendo um programa nos próximos dias. Então, bom dia, Albert, você que já está aí conosco na nossa sala, bom dia a você, Albert.
Bom dia, Lichelle, bom dia, ouvintes da Voz do Campo, satisfação falar com vocês. Quem diria, né, o Marcelo, que sempre esteve à frente, aí agora está de assistente, mas é assim mesmo, faz parte.
É isso aí. Maravilha. Pois é, Albert, é isso aí mesmo, tem que encarar, se atirar e nadar, né, não tem muito o que fazer. Eu quebro o galho, mas estou aqui.
Temos é isso que aí, fazer parabéns, Itiérico. Parabéns pela jornada, parabéns pelo trabalho de vocês aí, sabe que a gente sempre, a história é longa nossa, né, de conhecimento da Voz do Campo e com vocês aí. Enfim, Itiérico, vamos falar um pouquinho de manejo biológico. Eu acho que os ouvintes... É uma satisfação, novamente, então, participar do programa. Muito bom dia a todos os ouvintes aí da Voz do Campo. A gente sabe que esse programa que vai além fronteiras aí, né? O Brasil ficou pequeno para a Voz do Campo, que já está em todos os rincões aí desse Brasil afora. Mas falar de manejo biológico, né? A gente já vem desde 2012 trabalhando com isso. Faz mais de 10 anos que a gente está com esse projeto, que a gente começou aí no Rio Grande do Sul, que vocês conheceram a gente ali em Panambi. Hoje nós temos uma empresa no Centro-Oeste, mas atendemos praticamente... todo o Brasil. Hoje a gente tem cliente em 18 estados do Brasil, né? São mais de 300 fazendas com o projeto, somos mais de 500 pessoas na empresa hoje, atendendo esse projeto de sustentabilidade que vem ganhando notoriedade, vem ganhando espaço, porque entrega resultado, porque tem uma parceria com o produtor e um comprometimento de levar sustentabilidade para dentro da fazenda, mas na íntegra da palavra, não como as multinacionais prometem, né? A gente leva a sustentabilidade com baixo custo, com a redução do uso de químicos e pesticidas, de pesticidas, inseticidas, nematicidas, químicos, né? Isso tem dado um ótimo resultado. A agricultura brasileira passa, com certeza, a enxergar o bioinsumo como uma ferramenta no manejo das diversas culturas. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós atendemos de trigo no Rio Grande do Sul, a melão no Rio Grande do Norte, a batata no Centro-Oeste, a tomate... A uva na região de Petrolina, a manga, nem se fala em soja, milho, algodão. Então, assim, todas as culturas hoje contemplam esse trabalho com bioinsumo. É uma ferramenta e essa semana, em especial, movimentou o assunto. Por quê? Sempre acontece. O Marcelo conviveu com isso e sabe que toda hora, quando tem um projeto de lei, aparecem os jabuti lá para tentar atrapalhar ou por interesses, né? E a gente sabe que é muito claro, né? A CropLife, que é a Associação das Indústrias, tem feito um trabalho muito forte para tentar garantir a reserva de mercado na questão dos bioinsumos de prateleira ou até mesmo das indústrias químicas, né? É um lobby muito grande. O Brasil pega pesado. E aí apareceu uma emenda substitutiva lá no PL 3668 do Jacques Wagner, do Senado. Mas antes mesmo, eu queria falar antes mesmo desse PL do Jacques Wagner, que é o PL do veneno, né? Que está muito bem, o PL do veneno está muito bem regulamentado, mostrando que realmente o produtor tem o direito de produzir o bioinsumo na fazenda, e é isso que a Solubio faz, é levar essa ferramenta para dentro da propriedade. Como eu falei, hoje a gente tem mais de 300 fazendas, passam de 3 milhões de hectares que a gente tem o projeto Solubio no Brasil. E aí apareceu esse PL, que a gente sabe muito bem o caminho que ele vem tomando, né? Inclusive a CNI, que é da indústria, que está brigando, deixou de aparecer a CropLife e passou a aparecer a CNI, que é quem está à frente agora, tentando colocar isso aí. Apareceu essa emenda onde proibia o uso, a produção on-farm. Na verdade, é aquela política, né, da oposição, vamos falar assim, não vamos falar partido, da oposição querendo separar as classes, né? Como a gente tem visto em várias classes separando, não é diferente. O produtor orgânico pode fazer tudo como ele quiser, o pequeno produtor, e o médio produtor, o grande produtor, não pode fazer nada, fica na mão da indústria. Mais ou menos assim, o pequeno pode, o pequeno e orgânico pode fazer o que eles quiserem, como quiserem, sem controle, sem nenhuma fiscalização, e o produtor grande tem que ser fiscalizado, nessa emenda, né? Tem que ser fiscalizado, e fica reservado esse mercado para as grandes indústrias, para as multinacionais, que levam dinheiro, inclusive, às divisas para fora do país, né? Essa é a realidade. Mas antes desse PL do Jacques Wagner, tinha o PL 658, que está tramitando na Câmara de Deputados, né? Que realmente a gente participou desde o início desse PL, acompanha, sabe todo o processo dele lá, a gente tem assessoria jurídica nossa, e a parte regulatória fica em Brasília, então a gente tem um trabalho muito efetivo, a gente investiu muito nisso para realmente ter essa conquista, o produtor brasileiro ter essa conquista, não é da indústria, eu quero que tenha 50, 100 empresas iguais à nossa, porque quem ganha com isso é o Brasil, quem ganha com isso é o produtor rural, que vai baixar o custo de produção, que vai levar alternativa com menos exposição aos produtos químicos para dentro da fazenda. Então, o 658 foi pedido para ser levado à plenária essa semana, em modo de urgência, e ele deve, na próxima semana, tramitar aí. Ele já passou por todas as câmaras setoriais, então ele já foi aprovado no meio ambiente, já foi aprovado de finanças lá. Então, assim, já tá no finalmente para ir para o Senado, para ser votado e depois ser sancionado pelo presidente, onde tem um marco regulatório do bioinsumo, onde o produtor realmente vai ter a segurança por completo. Hoje ele tem vários decretos e vários instrumentos que protegem ele, que dá toda a segurança para o produtor produzir dentro de sua fazenda para uso próprio, que é a realidade.
Alberto, é muito bom teu esclarecimento, muito bom. E lembrando que a Solubio é apoiador da Voz do Campo, é patrocinador da Voz do Campo, e depois eu vou pedir para te estar deixando teu contato, porque talvez algum produtor aí está ouvindo a Voz do Campo e vai querer entrar em contato com a empresa.
O Marcelo, que está nos assessorando, vou pedir para ele compartilhar aquele vídeo que tem o contato da empresa lá, tem o nosso site, eu vou botar depois. Tem um vídeo que eu mandei para ele. Ele pode estar colocando nos grupos da Voz do Campo aí. Eu acho que ajuda bastante o produtor a entender o que é o projeto Solubio.
Isso.
O que é que a gente tem feito o Brasil afora aí.
Antes do Álvaro continuar, eu quero perguntar alguma mensagem que está chegando aí, Marcelo.
Não. Valdemiro Aguiar, da Instituto Vitória do Palmar.
Valdemiro Aguiar, em Santa Vitória do Palmar, está acompanhando a Voz do Campo aí. E você ainda dá tempo, ó, ainda temos bastante tempo. Você avise aí o produtor rural, seu amigo, para ligar o rádio, para acessar, baixar o aplicativo da Voz do Campo. Baixa o aplicativo, pede e manda pelo WhatsApp o aplicativo da Voz do Campo. Está ali no grupo também, o Marcelo está disponibilizando. Porque é interessantíssimo esse assunto. Aí é de inteira... importante, inteiro interesse do produtor rural para saber como que vai ser a partir desse projeto de lei, depois se for aprovado, como é que... Albert, fala para nós dos resultados de quem está aplicando, da prática, na prática da lavoura,
antes
de entrar nesse projeto aí de lei.
O que acontece? O manejo convencional, que faz mais de 50 anos que o produtor faz, e que é o que a gente tinha, foi o pós-guerra, todo o manejo químico, ele vem ganhando, ele ganhou espaço pela praticidade, pela simplicidade, e ao mesmo tempo ele veio, vai criando suas limitações. Hoje, para vocês terem ideia, não tem novas moléculas de químico para entrar no mercado, então os produtos vão criando resistência, vão criando vão ficando ineficientes, vamos lá. É que nem nós tomar o mesmo antibiótico, Letícia. Vou usar o mesmo exemplo. Se você tomar o mesmo antibiótico por muito tempo, ele vai deixar de fazer efeito
na pessoa. O organismo resiste, né, já.
Exatamente. Então, a doença, a praga, ela cria essa resistência e o produto para de existir. Sem contar a questão do custo, sem contar que são moléculas muitas cancerígenas, muitas doenças no campo, o que acontece, é fato, gente, vamos lá, não estamos inventando história aqui. Os produtos biológicos, antigamente o produtor usava muito mais, os inoculantes, depois entrou o químico, ficou uma coisa prática, e hoje hoje não, os últimos anos, os últimos 10 anos pelo menos, 15 anos, o produtor brasileiro vem se dando conta de que precisa achar alternativa, primeiro para ele ter independência, para baixar os custos e por isso o crescimento. Para vocês terem uma ideia, hoje 4% do mercado de 12 bilhões de dólares é biológico. Hoje não, ano passado, né? Então é um mercado ainda pequeno. Mas as projeções, não é o Albert que está dizendo, não é a Solubil, as projeções é que isso chegue a pelo menos 25% a 30% do mercado. Então está aí o porquê dessa briga e dessa disputa aí, dessa pressão das grandes, porque realmente tem uma pressão financeira. E no Brasil, sabe como é que é? No mundo, na verdade, o mundo capitalista é isso, né? Quanto ao campo, os bioinsumos estão indo muito bem, obrigado. Basta que esse mercado tem crescido mais de 50% ao ano. Por quê? Nós crescemos absurdamente. Para você ter uma ideia, o tamanho da nossa empresa. Ano passado, em janeiro do ano passado, nós éramos 110 pessoas na empresa. Em 2016, nós éramos 8 pessoas na empresa. Hoje, nós somos 520 pessoas na empresa trabalhando exclusivamente nesse projeto. São 520 empregos que foram gerados. Na prática, no campo...
Albert!
Oi!
Só uma perguntinha aí para ti, já acrescentando junto ao teu esclarecimento. A liquidez do produtor, usando a liquidez e o lucro do produtor, aumenta, então, com o uso do produto, manejo biológico?
O manejo biológico on-farm, isso é uma marca Solubil, mas enfim, é uma ferramenta, né, que é o produtor produzir o seu próprio bioinsumo, com certeza. O custo dele pode reduzir de 30% a 70% dentro da fazenda, ou redução de custo de defensivos químicos. Né? Hoje não tem herbicida, para você ter uma ideia, a única coisa que não tem para controle de ervas daninhas. O resto, para controlar doenças de solo, os inoculantes, doenças foliares, insetos, tudo tem alternativa biológica e tem produtor fazendo isso aí no Rio Grande do Sul, aqui no Centro-Oeste, na Bahia, a gente tem produtores, mas é um processo progressivo, o produtor começa a fazer e passa a entender as ferramentas, então. Ele começa pela maior dor, eu sempre falo, que produto vocês começam? Não é produto. Primeiro que a gente não oferece um produto, a gente oferece uma experiência para o produtor, uma solução ponta a ponta para ele resolver os problemas dentro da fazenda, reduzir custo. Então, assim, não, a gente não vende um milagre, não é... Perdão, a ervinha... Ele é uma ferramenta dentro da fazenda, onde a gente fornece um projeto de um laboratório dentro da fazenda, padrão industrial, uma máquina que é uma patente nossa, que é uma biofábrica, 100% inox. Nós temos 4 indústrias trabalhando para nós aí no Rio Grande do Sul, uma própria e 3 terceirizadas. Só esse ano a gente está chegando, esse ano de 2022, nós vamos colocar 130 milhões em equipamento no campo, só em biofábrica e laboratório. Isso tudo incomodado se o produtor ter que tirar um centavo do bolso.
Ah, isso é importante.
Nós colocamos a estrutura, né, toda. A gente tem várias fazendas aí, Cachoeira, Caçapava, Bagé, Dom Pedrito, Tupanciretã, Condor, toda a região aí, Palmeiras das Missões, toda a região aí tem Alegrete, nosso amigo... Caio Nemes, lá já tem vai para 4 anos que tem o projeto tocando na fazenda, então muita fazenda aí no Rio Grande do Sul, são mais de, tem umas 40 e poucas fazendas no Rio Grande do Sul com o projeto. Então o produtor passa a reduzir progressivamente o uso de químico e passa a intensificar o uso dos biológicos, então reduz a embalagem, que ele não vai estar recebendo na fazenda, ele vai estar produzindo bioinsumo, e a gente fornece então o equipamento, os insumos que ele precisa, a planta nova e a fábrica nova aqui de Jataí, foi uma planta que nós investimos 105 milhões, trabalham 300 pessoas aqui na fábrica, inclusive o seu Marcelo Bruno e a senhorita estão convidados e devendo essa visita aqui, vim comer um churrasco com a gente.
Temos que ir visitar Solubil, visitar a família Albert e Sovernico também, faz tempo que
exatamente.
Nós estamos...
Exatamente, sei que vocês têm muitos amigos aqui que gostam muito de vocês. Então, assim... os insumos e todo o suporte técnico. Por que suporte? O que é o suporte técnico? A gente criou, desde o ano passado, a gente foi entendendo esse negócio, 10 anos já envolvida, foi entendendo que realmente o produtor precisa desse suporte para ele produzir o bioinsumo com qualidade, com segurança e para entregar o melhor resultado. Então, nós temos um time hoje de mais ou menos 110 pessoas que ficam no campo rodando as fazendas somente para dar o suporte técnico. Eles não têm nada a ver com venda. Tem um time, nós temos 70 pessoas no time comercial, mas tem 100 e poucas pessoas no time de suporte técnico. São biólogos, engenheiros de bioprocesso, que ficam cuidando da qualidade na produção dentro do laboratório na fazenda e agrônomos cuidando da eficiência agronômica no campo. Então, são um time de 100 e poucas pessoas aí que ficam para isso. Fora o time de engenharia que fica na montagem das estruturas, né? Então, todas as fábricas montadas, a gente tem um time de engenharia. Após o comercial fechar o negócio, entra o time de engenharia para montar a estrutura na fazenda. Porque não adianta o produtor produzir e ser iludido que realmente aquilo tá baixando o custo, mas e a efetividade? Então, tem que trabalhar muito essa questão de qualidade. A gente tem laboratório de controle de qualidade em todas as regiões e todo o produto nosso é analisado. A gente tem o registro de todos esses produtos na fábrica também, que é uma exigência do próximo PL. Então, os produtos terem o registro. O que a gente não tem registro, a gente tem todos os RET. Nós investimos esse ano só em registro de produto mais de 10 milhões, para vocês terem uma ideia, para a gente ter a segurança nisso. A gente está montando um laboratório de pesquisa e desenvolvimento, um time de 20 e poucos PhDs que vão tocar em Brasília, né? A obra está todo vapor lá. Um laboratório de mais de 1.500 metros quadrados, com a estrutura, toda a parte de novos produtos vai sair de lá, então, lá de Brasília. O nosso regulatório já fica, o escritório lá em Brasília, então a estrutura vai ficar toda lá. O bioinsumo é uma alternativa, sim, não tem volta, é um caminho sem volta no agro brasileiro e mundial. A gente já está botando um pé fora do país. A gente tem demanda na Europa, tem demanda na África, tem demanda aqui em Latam também. Então, assim, Estados Unidos, eu tive lá, a gente está com um projeto para o próximo ano colocarmos o pé lá, que também tem uma baita oportunidade. E a gente vai, com certeza, colocar o pé no próximo ano nos Estados Unidos, porque o governo americano está criando marcos regulatórios também nesse sentido, porque é um caminho sem volta. E a agricultura lá também tem as mesmas dificuldades aqui que tem aqui no Brasil em termos de produto, em termos de resistência de produto das pragas e doenças. Então, esse é um caminho que, com certeza, o mundo todo quer, né?
Que bom.
E quero falar também da questão, a gente está falando muito em crédito de carbono, né? Nós acabamos de concluir um trabalho junto com a Universidade Federal do Paraná, onde propriedades com 5 anos de manejo biológico solubil, onde a gente usa intensamente, o que é a diferença, né? Quando o produtor produz na própria fazenda, ele consegue, por ter esse custo baixo, vai lá, vai custar R$4, R$5 o litro de produto. Um produto que custaria 300 no mercado. E ele ia ter que usar ml, ele passa a usar litro. Então, o produtor, ele usa 15, 20, 25 litros de produto, 30 litros de produto por ano, entre manejo de solo, doenças, pragas. O que que isso acontece? Isso acaba contribuindo para a questão de sequestro de carbono. A gente fez um trabalho, então, onde não tinha manejo biológico solubil e onde a gente tinha 5 anos de manejo intenso, sequestrando 36 toneladas de carbono por hectare. Agora nós participamos em 2019 de um programa da ONU chamado Accelerate 2030. A gente foi para a Suíça, ficou lá. Tem um colega meu que está indo para lá agora em setembro, porque a gente está criando toda uma regulamentação junto com a ONU para fazer a venda desse crédito. A gente vai voltar de lá com a ferramenta da venda do crédito de carbono como uma alternativa para os nossos clientes, para gerar receita, né? Porque é muito lá, muita conversa da questão do crédito de carbono, mas efetivamente até agora ninguém ainda botou em prática, né? A gente vê as multinacionais falando de crédito de carbono, de sequestro de carbono, mas na prática a gente não viu nada ainda remunerando de verdade o produtor. Há um desconto aqui, eu estou ali, que está dentro da margem, conversa para boi dormir, como se fala. Então, agora realmente a gente vai buscar uma ferramenta para remunerar o produtor. Então,
O produtor rural agora, Maurício Ferreira, entrou também, vai participar, está participando aqui conosco. Maurício Ferreira. Bom dia, Maurício Ferreira.
Bom dia. Isso, bom dia, Litieri, bom dia, Albert. Eu sou agrônomo, né, tenho uma empresa de consultoria agrícola e trabalhamos aí com vários produtores em soja, milho, trigo, também na pecuária. Com certeza, o assunto é extremamente pertinente, não só a nossa região, acredito, todo o Brasil. Né? Vocês estão, o Álvaro aí, falando do Paraná, de Goiás, do Mato Grosso. É muito importante a gente ver o Brasil inteiro buscando essa tecnologia, essa alternativa. Não é? Quero aqui estar contribuindo com vocês sobre o assunto, porque para nós aqui o assunto bioinsumos trouxe um renovo, né, para a agricultura.
Eu já, Maurício, já vou deixar tu interagir com o Albert e perguntar para ele. Eu só quero contar aqui, então, que estou mandando mensagens. O Valdemir Aguiar está falando lá de Vitória do Palmar, que na fazenda dele, Santa Vitória do Palmar, que mudou a realidade lá da fazenda dele. A produtividade dele mudou lá por estar com essa alternativa. Valdeci Sovernigo, também um abraço. Já está aí, está escutando o programa lá. Daniel Strobel, o Neymar Open, também em Santo Augusto. O Daniel Strobel é de onde? Panambi, Condor, Daniel Strobel. O Neymar Open, de Santo Augusto também, estão mandando mensagem, é isso aí, participe, manda mensagem ali para o Marcelo, que ele vai estar me passando as mensagens, e eu vou estar dizendo aqui a participação e pergunta também de algum produtor rural que queira perguntar alguma coisa para o Albert e para o Maurício. Você fica à vontade, Maurício, então, para tu trazer a tua participação e perguntar alguma coisa para o Albert também sobre o manejo biológico.
Ótimo, ótimo, coisa boa. Albert e Litieri, o produtor aqui, ele acaba, né, entrando para essa nova agricultura, que ela é muito velha, né? Na verdade, ela é muito velha.
Uma nova antiga.
Uma nova antiga, isso aí. É, mas a gente vem buscando o nosso negócio ser mais sustentável. Né? E verdadeiramente isso, porque deixou de ser um discurso bonito ser sustentável para ser um discurso verdadeiro, né?
Tu viu o nosso vídeo, Maurício? Marcelo deve estar colocando aí no grupo. Ele fala exatamente isso que tu falou. Não sei se tu viu o vídeo, mas as palavras são exatamente essas aí.
Exatamente. Então, quando a gente pode passar por tudo isso e o produtor ser o agente, né? Porque o produtor ele conseguia, né, salvar sua semente de maneira legal, pelo anexo, né, poder fazer uso, e agora está podendo produzir o seu bioinseticida, né, seu fungicida e outros bioinsumos dentro da propriedade, on-farm. Então, a gente vê hoje o governo buscando essa regulamentação, e eu acredito que todo produtor deseja essa regulamentação, acredito que o mercado deseja essa regulamentação, não é? Mas a gente não pode parar esse processo, né, que vem trazendo ao produtor, né, esse equilíbrio, na sustentação de todo o sistema de produção. Porque nós estávamos produzindo sem renda e hoje o produtor está produzindo para ter renda. Né? Eu me formei em agronomia e a gente competia para ver qual que tinha maior produtividade. E hoje a gente está entrando para um novo ciclo que a gente tem que competir para quem tem a maior renda, né? Que é uma diferença muito grande no sistema. E a gente já, nós estamos ainda novo nesse processo, estamos indo para o quarto ano, né? Trabalhando com bioinsumos e outras alternativas, né? De manejo de lavoura. E a gente vê que uma das consequências da redução do defensivo químico, né, uma das consequências do uso de bioinsumos é a redução de defensivo químico. Mas a gente está conseguindo hoje produzir mais alimentos. Então, era uma das questões que a gente tinha muita dúvida. Será que eu vou diminuir a produtividade? Então, a gente está tendo também essa alegria e esse fato que a gente ainda não tinha, não é? Porque era um pouco, era inicial, e agora a gente está tendo já indo para o quarto ano de trabalho e tendo que a produtividade não vem diminuindo e com a melhora, não é, de outros processos, porque o bioinsumo ele trouxe outras melhorias para dentro da fazenda. E eu não sei se tu vem reparando isso, Albert, não é, que o bioinsumo ele trouxe um conjunto de ações, né, várias consequências positivas, né, que trazem esse equilíbrio, essa sustentabilidade, né, para dentro do sistema. O produtor quer saber realmente quanto que ele está gastando, quanto que ele está tendo de margem, coisas que parecia que estavam... Se sabia que era importante, mas não se fazia. E com o bioinsumo, o pessoal quer saber, mesmo no detalhe, o que realmente está deixando de margem aí para a agricultura.
É, realmente o produtor passou a fazer, a usar de outras práticas, né? A própria rotação de cultura que a gente vinha, na verdade não era rotação, era sucessão, o produtor passou a usar mix de plantas, passou a usar culturas alternativas, né? O napo forrageiro, a ervilhaca, tantas outras culturas aí que têm contribuído muito para a ciclagem de nutrientes, para melhoria da condição de biota de solo. O próprio a calagem, o produtor passou, parece que intensificar mais. Então, o uso de fertilizantes também, alternativos aí e mais orgânico, também entregado muito resultado. Analisar um pouquinho melhor a questão dos fertilizantes químicos também, aquele uso intenso de potássio, que é salino, né, que a hora certa, como que aplica. Então, acho que o produtor cada vez está se profissionalizando mais, e tu falou, é essencial, Maurício. Eu acho que a rentabilidade, o produtor estava muito focado no quanto eu vou produzir, eu tenho que produzir mais que o meu vizinho, aqueles concursos de produtividade que eu tenho que produzir 90 ou 100 sacos, tá, mas e quanto sobra no final? Que é o que interessa para cada um de nós, na vida pessoal, nas empresas, nos seus negócios dentro da fazenda. Qual é o meu lucro? Que é só esse lucro que faz com que você possa fazer novos investimentos, dar conforto para a tua família e fazer tudo mais e realizar teus sonhos. Só esse lucro, não é quanto você produz, né? O quanto você produz é muito relativo, né? Porque isso aí vai muitas vezes para o bolso da multinacional, inclusive é divisa que vai para fora do país, né? Então, eu acho que esse caminho está muito bonito de ver, né?
Aqui na nossa região, a gente hoje está falando em agricultura regenerativa, preservação de solo, né, pelo uso cada vez mais do bioinsumo, né, por esse trabalho aí de rotação de culturas, a pecuária, né, sendo explorada na, né, junto da agricultura, mas com um manejo, né, voltado mesmo para a agricultura regenerativa, um manejo totalmente aliado, né, pecuária e agricultura. Antes, o produtor queria o máximo na agricultura e o máximo na pecuária. Então, hoje está se conseguindo consorciar, né, e tendo um resultado melhor sobre isso, com esse manejo, com essa busca. Né? O produtor ele é incansável, né? Ele é incansável mesmo. A gente está tendo agora dificuldade na implementação da cultura do trigo aqui. Então, quando o produtor ele começa a trazer, né, essa produção para dentro de casa, ele começa até mesmo, para quem está tendo dificuldade agora na implementação da cultura do trigo, o risco dele começa a ser menor. Porque para quem tem problema com nematicidas, bioinseticidas, bioestimuladores, ativadores de solo, né, tudo o produtor hoje está fazendo dentro de casa.
Maurício, consegue trazer para nós alguns números da tua produtividade? Já tu disse que faz há 4 anos que tu está com o bio na tua lavoura, né? Traz alguns números de informação para o produtor que está nos ouvindo ter uma noção do quanto que aumenta a produtividade usando essa tecnologia e de que liquidez poderia... A diferença da liquidez do antes e do depois, se tu conseguir trazer algum número para nós.
Sim, Richard, a gente vai falar bem da realidade aqui local. Então, nós estamos aqui na região da Campanha, né, em Dom Pedrito. Eu poderia dizer Dom Pedrito, Bagé, Rosário do Sul, Lavras, então, Santana do Livramento. É uma região que, até mesmo no enquadramento do seguro agrícola e para soja, era difícil o enquadramento. Era uma região marginal. Hoje, estamos só em Dom Pedrito, são 140 mil hectares de soja. É uma região que cresceu muito, Bagé cresceu muito também. Então, acredito que a região da Campanha hoje deve ser uns 400 mil hectares de soja, 500 mil. É uma região que se desenvolveu bastante, mas que as médias de produtividade ainda eram muito baixas, devido ao clima. Então, a gente tem a chuva ainda é o principal insumo da nossa lavoura. A nossa média aqui ela é em torno de 30 sacos, 35 sacos, e isso é uma dificuldade grande. Alguns produtores agora que estão nos escutando, que é da região, a região Dom Pedrito para Rosário do Sul sofreu muito esse ano, né, com baixas produtividade, 15, 20 sacos. Então, quando a gente fala em aumento de produtividade, a gente compara com o químico, com o uso, né, o uso demasiado até mesmo de fertilizantes. Quando a gente faz esse comparativo, para quem trabalha com bioinsumos, ele não perde em nenhuma instância. A produtividade já se equivale, e o que muda é quando o produtor trabalha o sistema, quando ele trabalha um inverno junto, a rotação de culturas, a busca da preservação do solo, trabalhar na palhada, o plantio direto, o uso, né, da pecuária no sistema, né, com uso preocupado, né, com a questão da unidade animal dentro do sistema, né, a formação das pastagens agora no inverno. Então, a gente vê que existe um trabalho, não somente do bioinsumos, mas um cuidado grande com o sistema. Então, quando o produtor parte para isso, ele começa a ter resultados melhores. Mas qual é o resultado melhor? É a renda. Então, aquele produtor que colhe 35 sacos, 40 sacos, mas ele tem um custo de 15 sacos, 20, ele começa a ter uma renda, né, de pelo menos o dobro do seu custo. Agora, aquele produtor que só trabalha dentro da agricultura que a gente se formou e conhece, com fertilizantes, a base de fertilizantes, a base de produtos químicos, dos insumos químicos, ele acaba tendo um custo de produção maior, de 30, 35 sacos, aí vai depender do momento da compra dos insumos, né, da estratégia de cada um. Então, acaba tendo uma renda muito ajustada, muito em cima, a produtividade em cima do ponto de equilíbrio dele. Então, é isso que a entrada do bioinsumos para o produtor, ele traz a renda ao produtor. E a gente acaba, para de falar um pouco no ganho, na comparação da produtividade para a comparação da renda. Eu acho que esse é o fator principal. De
é verdade. Porque daí não adianta, né, Maurício, o produtor produzir e encostar o que ele está gastando, quase encostar no custo, não vai... Produzir, não vai, bastante, produzir bastante e gastar quase tudo, não vai, não adianta. Daí se ilude com aquela, eu estou produzindo tanto por hectare, tantos sacos, estou batendo recorde de produção, se o meu gasto quase encostar, vai trocar 6 por meia dúzia. Aí não adianta. Então, essa é uma eu penso que é uma das maiores vantagens para poder o produtor conseguir se manter na atividade e não ficar empatando, né? Albert, mais alguma consideração? Aí já estamos quase indo para o nosso final. Vou deixar à vontade para o Maurício, quer perguntar alguma coisa, algum esclarecimento sobre esse PL aí, sobre esses aditivos no PL aí. Tem alguma mensagem, Marcelo?
Não. Antônio
Geist de Horizontina. Oi? Casa do Agricultor lá em Horizontina também tá ouvindo o programa. Então, vou deixar para vocês aí um perguntar para o outro, para nós trazer os últimos esclarecimentos, que já estamos com 15 minutos só.
Que bom ver você falando de agricultura com tanta sabedoria, Letícia. O Marcelo está...
Ah, mas o meu professor é bom.
O professor é bom, né? Muito bom.
Meu professor é bom, meu professor aprendeu e me passou.
Corroborando com o que o Maurício falou, eu acho que são dois pontos aí que eu queria levantar, que é muito importante também dentro do manejo. Primeiro, o produtor não quebrar esse ciclo, né? Eu acho que esse ciclo de ciclagem, esse ciclo de melhoria contínua e do uso intenso de insumo, ele não pode ser quebrado, porque isso, no momento que tu quebra ele, tu tem que começar de novo a recuperar. Aquele cara que vai lá, mexe no solo, acaba com matéria orgânica, isso acaba voltando para dando um ré no processo. O segundo é uma coisa que a gente vem observando, e é muito bacana, Maurício, talvez não sei se vocês já chegaram nesse ponto, mas logo você vai começar a ver isso aí, que é a redução do uso do próprio biológico no manejo das culturas. Eu tenho produtores que estão desde 2011, eu cito um exemplo do Maurício Alzani, ali em Condor, que é um exemplo de manejo sustentável que ele tem dentro da propriedade, hoje com altas produtividades. Batendo recorde esse ano, inclusive, Marcelo, um pivô todo, 328 sacos de milho por hectare. Então, isso aí é alta produtividade mesmo. Média, 248 em 500 hectares de milho. Então, assim, é realmente um ótimo resultado, mas num histórico de 11 anos que ele vem com manejo intenso, com rotação de cultura. Rotação de cultura é muito, né?
Albert, e qual é o custo dessas 328 sacas por hectare aí? Qual é esse, mais ou menos,
esse custo? Tem que pegar exato com eles lá, mas com certeza o custo dele é que a semente de milho é uma coisa muito cara. A adubação, ele trabalha pesado, mas o custo de manejo de defensivo é praticamente zero que ele usa, a não ser herbicida, né?
Meu
então, ele
Deus.
Vem há muitos anos reduzindo inseticida, reduzindo fungicida no soja. E o exemplo que eu ia citar dele é no trigo. Que no trigo, quando a gente começou lá em 2011, 2012, ele fazia 8, 9 aplicações de biológico no ciclo para doenças foliares.
Quer dizer, Albert, que a lavoura vai ficando mais sadia. Inclusive, nós não falamos sobre
vai
isso.
Criando,
né?
Um ambiente, vai criando um ambiente favorável, onde os inimigos natural, que é um exército, que estão lá a teu favor e sempre tiveram no passado, depois ele foi reduzindo na biota de solo, as próprias os próprios organismos vivos ali, que benéficos, né?
Sim.
Eles vão contribuindo com esse ambiente. Então, eu queria falar dele. Ele começou lá atrás, 2011, 12, fazendo 8, 9 aplicações, enquanto o vizinho fazia 3 de químico no trigo, por exemplo. Hoje, ele faz 4 aplicações de biológico no ciclo do trigo e tira a lavoura de trigo somente com biológico. E o vizinho dos 3 passou para 4, até mais, aplicações de químico. Então, realmente, e a conta dele, ele brinca com os números, ele diz, não é possível. O pessoal não acredita, acha que eu estou comprando produto contrabandeado.
Meu Deus!
A nossa soja aqui, a gente está em torno de 6 sacos por hectare sem arrendamento.
É isso aí.
De custo. E o milho, nós chegamos a em torno aí de 50 a 60 sacos por hectare sem...
Quantos sacos de soja? Repete para nós aí, Maurício.
6 sacos, a média. Tem? 6.
6,
sem arrendamento.
Aí a conta realmente fecha, né, Maurício? Começa a dar gosto de ver que num ano como esse, que foi no Rio Grande do Sul, eu sou daí, sou natural de Caçapava, Maurício. Então, não sei se a gente já se conheceu pessoalmente. Meus pais acabaram de sair daqui, já tá aí para pegar o voo de volta para Caçapava do Sul, enfrentar o frio aí do Rio Grande. E a gente conhece bem essa realidade. Hoje a gente tem vários clientes ali, os Alzani, em Caçapava, começando o projeto, Estância do Chalé, o pessoal da Quatro Irmãos lá em Rio Grande, são clientes. Então, várias fazendas que realmente estão olhando para esse lado, porque é um caminho sem volta. É um caminho onde a rentabilidade está acima de qualquer coisa, e fazer o bem também, né? Porque o Brasil, o produtor brasileiro é taxado que faz tudo errado, que maneja químico, que desmata. E não, né? O produtor está aí preocupado realmente em ter algo mais sustentável. Mas o que que é as notícias da última semana?
É sustentabilidade, Albert, porque penso eu assim, ó, que o químico, ele mata a praga, mas ele mata o organismo bom também da lavoura.
Exatamente.
Então,
isso.
Aí vai ficando assim, algo vai acabando.
E é o desequilíbrio, né?
Desequilíbrio que a rotação chega a não vencer, porque é tanto químico que não adianta rotar, porque vai matando tudo que a rotação traz de bom de novo, no caso, ajudando os organismos bons, e daí o químico vem com tudo, mata tudo de novo, então vira uma cadeia, um ciclo vicioso.
Exatamente, então acho que esse é um caminho, assim, não, e não é discurso, né? Na prática, isso, a gente tem fazendas aqui que já estão há 4 anos com o projeto, que não usam inseticida químico. E outra, vamos lá, gente, vamos ser um pouco mais realistas. Quando tu precisar usar a molécula química, ela vai ter efeito. É aquele antibiótico que tu não fica tomando continuamente, que quando tu precisa, porque realmente a dor de garganta você não aguentou, não tem condição de curar com algo mais natural, você vai lá, toma um antibiótico e ele funciona.
É isso aí.
Né? Então, a gente, de certa forma, o manejo biológico também está protegendo as moléculas químicas e dando segurança, porque quando vem uma adversidade, quando vem uma pressão de praga ou de doença, por uma condição climática, nós estamos num clima tropical e isso é muito visível no Centro-Oeste. Então, às vezes, a pressão, em determinados momentos, que tu perdeu o time, porque choveu, porque não conseguiu entrar com manejo biológico preventivo ou associando, tu pode entrar com manejo químico, mas uma única entrada que vai te dar a resposta que tu precisa, e com uma dose real, não com dose triplicando, duplicando a dose. Então, isso também contribui para que as moléculas químicas perdurem e fiquem mais tempo no mercado, né? Então, acho que tem esse lado também, assim, que a gente tem que ser realista. Esse mercado vai ser 100%? Acho que não. Mas ele tem tranquilamente possibilidade de ser um terço do manejo de culturas no Brasil. Então, nós estamos falando em muito dinheiro que fica no bolso do produtor, que fica dentro do nosso país, e é uma coisa natural, está aqui. Os micro-organismos são isolados do próprio solo, só que eles não têm abundância, né? Dos solos, das plantas.
Né? Eu queria fazer um pedido.
Está intensificando esse uso.
Eu queria fazer um pedido, Licieri, que para todo produtor, eu acredito, deputados, senadores, né, possibilidade de permitir ao produtor rural a escolher, né, se vai utilizar o químico ou se vai ter a possibilidade de diminuir o uso de 30%, 40% do químico na lavoura, né, com a inserção, com a entrada do bioinsumos. Eu acredito que a gente precisa realmente de uma regulamentação, a gente necessita de uma adequação, mas que o produtor possa, né, dentro da sua propriedade, produzir o seu bioinsumo, que ele possa o seu bioestimulador, seu ativador de solo, né, buscando sempre a sustentabilidade do solo, da vida, da propriedade rural, do produtor, né, poder fazer a sucessão da sua família dentro do meio rural, dentro da propriedade, e que isso não pare, porque a gente está vendo aí uma porta aberta, novos horizontes, o produtor se reestabelecendo, o produtor adquirindo renda, o produtor se motivando. Então, eu faço esse pedido, a gente passamos uma semana assustado que isso pudesse ser cortado do produtor, essa alternativa é viável, né? Eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalho com químicos há mais de 20 anos e acredito que a gente precisa também do uso de moléculas, de novas moléculas. A gente voltou a usar moléculas aí de 40, 50 anos atrás, porque as novas já não se tinham grandes efeitos. A gente já está fazendo consorciamento de biológico com químico para algumas pragas no milho, para pragas na soja. Eu poderia estar falando da cigarrinha do milho, da mosca branca, né, e de outros insetos. Mas então a gente vê que a entrada do biológico é algo que tem que vir para ficar realmente, né, buscando ter um alimento cada vez mais sadio, um alimento já é sadio, porque a gente cuida muito da carência dos produtos, né, para esse alimento ir, né, lá para o supermercado. Mas hoje, com essa possibilidade de a gente reduzir 30%, 40%, 50% do uso do químico, é uma alternativa viável hoje. Está na nossa mão. Então, a gente pede ajuda de todo o meio político para que isso a gente possa fazer aí, realmente ser efetivado para sempre aí no nosso país e no mundo todo. É uma tendência mundial o uso de biológico.
Albert,
essa...
A quanto chegou a redução do uso de químico daí no caso? A quanto chega?
Com em reais, com a... hoje nós estamos falando algo ao redor de R$1.000 por hectare.
Não, então, no uso de químico no...
Até 70% menos.
Ih, maridade. Aí eu quero ver o que vão gritar as que acusam os produtores de usar veneno e veneno. Veneno.
Aí ideia, eu quero ver. Essa semana chegou, a gente foi até fazer uma matéria num cliente nosso ali no Padef, onde ele está colhendo 200 caixas de tomate a mais por hectare, com manejo exclusivamente biológico que a gente propôs, com custo, não dá nem para falar, no tomate o custo é absurdo, né?
Imagina.
A gente teve casos em São Paulo produzindo 3 mil quilos de batata, que é uma cultura que usa muito intenso, tem problema de sarna, problema de outras doenças.
E o tomate usa também.
O tomate nem se fala. Então, assim, poxa, a gente tem tabaco, a gente tem uma fazenda que tem 7 mil hectares de tabaco na Bahia, que a partir dos 45 dias não vai mais químico. Pô, tenho orgulho de produzir tabaco? Sem químico eu tenho, porque um dos grandes problemas do tabaco é o resíduo que fica químico também. Então, assim, eu acho que é muita coisa. Você falou uma coisa, foi muito feliz, Maurício, fico feliz de ouvir isso, que é falar da sucessão, falar das futuras gerações e a aceitação dessa galera nova, dos filhos do produtor, para estar criando ânimo de ficar no campo, por ter alternativa diferente, por quebrar um ciclo que seus pais estão fazendo há 50 anos, né? E com todo o respeito a todo produtor brasileiro que criou essa história, fez o que fez, mas o momento é outro. A agricultura é outra e tem que dar essa oportunidade para os filhos também implementarem.
A entrada da mulher nesse processo, ela é muito viável, né? Hoje a mulher ela é responsável nas biofábricas por toda a multiplicação, né? Por a manutenção de toda a asepsia do sistema. É, tem várias empresas hoje, fornecedoras, assim como a Solubio, né, trazendo essa preocupação, essa tecnologia em todos os cantos do nosso Brasil. Mas a gente vê, assim, eu que trabalho direto na propriedade rural, a gente vê a entrada da mulher, né, nesse sistema e agregando qualidade. Isso que vem mostrando, porque às vezes o homem está lá, leva a família, está no trator e não tem como colocar a mulher dele no processo, e agora mais uma alternativa de trabalho para a mulher. Gente,
muito bem falado.
O Antônio Gast aqui está dizendo, também utiliza há mais de 2 anos o biológico, o retorno financeiro é muito bom, controle eficiente, sim, biológico dá mais vida para o solo, a planta responde em produtividade e qualidade. Olha só.
É, tu falou da mulher aí, Maurício, a gente está chegando na empresa, quase 50% é mulher na empresa, hoje das 500 e poucas pessoas que nós temos no time, e os laboratórios nas fazendas, a grande maioria é mulher operando. Então, assim, a mulher realmente, a gente tem filha de produtor que voltou da Europa, que estava estudando na Europa, voltou embora para tocar o laboratório. Tem esposa de produtor que assumiu as biofábricas.
Que bom,
e eu falo que a mulher tem o princípio do capricho, né? E isso precisa muito capricho, muito cuidado, muito zelo, né? Eu brinco que a mulher, a gente fala, tem que lavar 3 vezes, ela lava 4. O homem fala, tem que lavar 3 e lava 2 e dá por satisfeito, porque é da natureza, né? Então, realmente, então, o homem lá no trator, ele tem seu papel, e a mulher dentro dos laboratórios tem um papel fantástico. É, a gente vê muita mulher ocupando espaço aí e dando show, né, no campo, né?
Exato. Litieri, aqui as nossas lavouras, a gente já tem pelo menos 20 mil hectares aqui em Dom Pedrito, que já trabalham hoje, né, com algumas, já só o único químico que está entrando na lavoura são os herbicidas. Então, isso aí é mais ou menos de 80% a 90% sem químico algum, até mesmo sem o fertilizante químico.
Então, já pensou?
Agricultura
regenerativa. Isso é um avanço extraordinário para o país, em termos de saúde também, saúde da lavoura e saúde humana, porque, né, todos nós estamos ingerindo, estamos comendo aquilo ali, então é algo assim, ó, muito, é de Deus mesmo isso aí.
Imagina.
Menos que falar...
O teor de proteína na soja vai aumentar muito ainda. A gente está começando a medir isso aqui. A qualidade dos produtos que está saindo com o biológico. A gente está começando
que nós
a
temos que gritar. Nós temos que gritar para os políticos não deixar os interesses, como diz o Brizola, fazer um tipo de coisa como essa. Porque olha aqui, ó, tramitando no Senado Federal uma lei para proibir. Para proibir do produtor fazer o seu próprio biológico. Isso. Lá na fazenda. Então, nós temos que gritar, o produtor rural tem que gritar. A Voz do Campo está aqui para gritar, sempre gritou e quer continuar gritando em favor do produtor. Tanto é que nós temos aqui, ó, eu falo porque eu vou falar, eu aprendi a falar com o Marcelo, fala mesmo e eu vou falar também. Nós perdemos muitos patrocinadores em nome de falar a verdade em benefício do produtor, e nós perdemos muito, continuamos perdendo, mas a Voz do Campo se mantém, porque tem apoiadores, assim como o Albert, que sempre nos apoiou, Valdeci Sovernigo e tantos outros que não desistem da Voz do Campo. Nós não desistimos, porque é uma ferramenta de comunicação para nós gritar e apertar que esses políticos votem a favor do produtor, e não a favor de interesses de multis, de coisas que querem dominar o nosso país e dominar a produção brasileira para outras e outras coisas de interesse, porque não adianta só pensar no dinheiro, no bolso e a saúde do brasileiro. E aí a vontade da sucessão familiar também, porque se os pais, a geração que está vindo, vê o pai e a mãe quase morrendo para conseguir sobreviver e se manter, não perder as terras, não parar de produzir ali para só sobreviver, qual o jovem que vai querer continuar com uma profissão dessa? Nenhum. Então, eu vejo até isso, como vocês já falaram, uma possibilidade de fortalecer a sucessão rural e os nossos produtores rurais continuarem na lavoura, não vir tudo para a cidade, que daí eu não sei o que vão comer, se os produtores tudo desistirem, continuar dessa maneira, o que a cidade vai comer.
Maravilha, muito bem, Litieri. Fica da minha parte, obrigado aí, parabéns, Maurício, pelo trabalho aí, pelo caminho que tá seguindo. Acho que é um caminho sem volta. Fica o convite nosso para uma visita aqui, conhecer nossa fábrica, visitar a gente no Centro-Oeste, ver um pouquinho de algo diferente. Eu sempre falo, conhecer outras realidades é sempre bom, né? Sempre se leva a algo bacana. E fica o nosso convite aí para vir comer um churrasco com a gente aqui, conhecer um pouquinho do que a gente faz há alguns anos já no Centro-Oeste. Aí no Sul também a gente tem, como eu falei, tem várias fazendas que a gente atende. Está montando agora uma estrutura maior e um CD em Cruz Alta. Tem um time já dedicado aí na região do Cruz Alta. O meu agradecimento aí aos parceiros que sempre tiveram junto, a própria Voz do Campo, que sempre também defendeu a nossa bandeira, o Sovernigo, que foi o cara que me instigou a vir para o Centro-Oeste e é um parceiro de longa data, desde que a gente botou o pé aqui. É um amigo de primeira hora que não mede esforço para ajudar a gente. Eu estou muito feliz aqui no Centro-Oeste. Há duas semanas atrás recebi o título de cidadão jataiense aqui, já há 4 anos que estou aqui.
Que bom, Albert, parabéns.
Obrigado, cada lugar que a gente passa a gente deixa amigos e não fecha a porta, pelo contrário, né? A gente saiu de Panambi, 11 anos em Panambi, com muitos amigos lá, volto sempre que possível, né? O tempo está meio curto, mas sempre que possível a gente volta, a gente tem essa paixão pelo nosso Rio Grande, não esquece as origens, né? Jamais pode esquecer de onde a gente veio, mas o Brasil é um mar de oportunidades. E com certeza é um país que cada vez vai crescer mais, a gente acredita nesse futuro aí, precisa seguir nessa pegada de crescimento, de trabalho, de menos roubo aí, porque é isso que faz a gente se animar, investir, botar a cara a tapa, né? Eu mesmo, a gente aqui na empresa, a gente se desafia a cada dia e botou o pé na tábua sem medo de crescer, como eu falei, saímos de 100 e poucas pessoas ano passado para mais de 500 esse ano, e devemos chegar a 800 até meados do próximo ano, focado nesse trabalho, fazendo conta, que nada, não tem como ser sem investir, a gente tem que buscar dinheiro e recursos, mas tem dado certo, graças a Deus o resultado é muito positivo.
Que bom, Aldo.
E vamos para frente aí, precisar da gente, conte com a gente, tá bom?
Que bom, a Voz do Campo agradece, Albert, a tua participação, a participação do Maurício também, deixar uma consideração final aí para o Maurício, a Voz do Campo agradece, eu quero fazer um desafio aí, ó, os produtores de Dom Pedrito, já que estão tendo essa nova realidade na lavoura, vamos fazer uma caravana e vamos subir para Jataí para ver lá a empresa do Albert, conhecer, saber, vamos convidar aí, eu vou fazer um desafio, levantar umas caminhonetas e sair de caravana para subir a Jataí lá para nós conhecer as empresas, visitar o Sovernigo também, vai ser muito bom.
É só avisar a data que já está, a churrasqueira do fogo já está aceso.
E joia, vamos mobilizar aí, vamos mexer aí com o Maurício, vamos pegar o Marcelo e vamos levar para lá uns dias também para descansar um pouco.
E com todo respeito ao Angus daí, da que a gente sabe que é forte no Dom Pedrito, aqui no Jataí também temos Angus, tá? Vocês vão ter gosto de comer um Angus aqui de Jataí.
Que coisa boa. Muito obrigado, Licelli, pela oportunidade de a gente estar conversando. Um abraço aí para o Albert. Quero deixar um abraço também para o Marcelo, que é um guerreiro aí, né, que luta pela classe do produtor rural, luta pelo bem de toda a comunidade brasileira. Então, são de deputados assim que a gente precisa todo o tempo no nosso país.
Que bom, Maurício. Muito obrigada, a Voz do Campo agradece. Essa bandeira aí agora vai ser mais uma bandeira da Voz do Campo e eu não posso falar aqui muito sobre o Marcelo, mas vai ser mais uma bandeira aí da Voz do Campo, com certeza. Vamos gritar em favor do produtor rural e defender aquilo que verdadeiramente é do interesse do produtor e não do bolso de muitos.
E para gritar mais alto, a partir de janeiro, temos que gritar de Brasília, né?
Isso
já é um bom passo, com certeza.
E eu quero pedir, deixar aqui a última coisa, já vai encerrar nossa sala, baixe o aplicativo da Voz do Campo. Você que está ouvindo aí, produtor rural, compartilha essa novidade. Nós estamos indo para o YouTube e nós precisamos que você baixe o aplicativo, porque o custo da rádio cada vez mais caro, mas a Voz do Campo não pode parar. Estamos indo a todo vapor para o YouTube, vamos usar as ferramentas digitais e o aplicativo em tudo que é celular, porque não tem um produtor lá no fundo da lavoura que não tenha um celular para estar trabalhando e ouvindo a Voz do Campo no sábado das 8 às 9. Tá bom? Foi essas, então, esse nosso programa. Vamos voltar a falar bastante sobre esse tema aí, que é bem amplo e abrangente, tem muita coisa, muita informação de interesse ao produtor. E muito obrigado pela audiência de todos vocês. Que Deus abençoe a todos os nossos produtores rurais do Brasil inteiro, do Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Deus abençoe a todos. Muito obrigada. Fiquem com Deus.
Valeu, Cleiton. Um abraço.
Tchau, tchau.
no campo.